Camaradas, tem a palavra o camarada Joaquim Gomes.
Camaradas, a reação não passou, a reação não passará. Camaradas, a vitória contra a reação alcançada nos últimos dias do mês, do último passado mês, é dos acontecimentos mais significativos depois da histórica vitória do 25 de Abril. A crise de fins de setembro insere-se numa crise mais profunda. Ela faz parte da ofensiva da reação quanto ao processo de democratização do nosso país. A reação, os exploradores e a multidão de parasitas que viviam do suor do povo português têm muito a perder com a instauração da democracia em Portugal. Não se pode, pois, pensar que desistam facilmente dos seus privilégios e interesses de classe. Eles ensaiarão novas intentonas. Eles caminharão para o desprezo, para o desespero, na medida em que se alargarem as conquistas democráticas e forem fracassando as suas tentativas contra-revolucionárias. Com uma política em tudo contrária aos interesses do povo português, a reação vai cavando o abismo onde ela mesmo se afundará. Todavia, da crise de setembro, algo mais há a salientar que a derrota da reação. Há que salientar, com igual relevância, a grande vitória das massas populares e do movimento das Forças Armadas. A vitória sobre a reação alcançada no fim de setembro criou novas e mais promissoras perspectivas a garantir o cumprimento e desenvolvimento do programa do movimento das Forças Armadas, cuja efetivação o nosso partido tem defendido e continuará a defender intransigentemente. Como até aqui, o nosso partido assumirá as suas responsabilidades e defenderá, dentro e fora do governo, os interesses da classe operária e de todos os trabalhadores.
Nós que trabalhamos em empresas em que antes do 25 de Abril os encargados, os lacais do patronato não consentiam que falássemos umas com as outras durante a jornada de trabalho, que nos perseguiam, insultavam, humilhavam e nos acusavam de comunistas, sabemos dar bem o valor ao papel que o Partido Comunista desempenhou e desempenha na defesa dos interesses do povo português e na melhoria de condições de vida dos trabalhadores.
Camaradas, tem a palavra o camarada António Gervásio e a seguir falará o camarada Carlos Brito, membro do Comitê Central do nosso partido.
Camaradas, vamos trabalhar ainda mais e melhor para esclarecer as pessoas menos esclarecidas e desfazer em pedaços a desenfreada campanha anticomunista. Desfazer em pedaços as patranhas da direita e da ultra-esquerda, lançadas e irmanadas no mesmo fogo contra o partido da classe operária, contra os seus dirigentes mais destacados. Vamos trabalhar mais. Vamos trabalhar mais para esclarecer e convencer os pequenos camponeses de que o partido não tira a terra aos pobres, ao contrário, dá a terra a quem a trabalha. E essa garantia, que é uma aspiração profunda de centenas de milhares de pequenos agricultores, rendeiros e cereiros, está expressa inequivocamente no programa do nosso partido. Vamos intensificar os nossos esforços para reforçar ainda mais a unidade da classe operária, a sua unidade sindical, reforçar a unidade de todas as forças democráticas e em aliança com o movimento das Forças Armadas, fator decisivo dos grandes êxitos alcançados na luta contra a reação no processo de democratização e descolonização em curso. Vamos, camaradas, desenvolver mais esforço para desmascarar os nossos inimigos que acusam o nosso partido de querer tomar o poder contra todos e contra tudo, sem olhar a meios, tal como na clandestinidade. Hoje, os comunistas lutam firmemente pela realização de eleições livres, onde o povo português possa escolher livremente o sistema político que desejar ser e os seus verdadeiros representantes. Vamos alargar e reforçar mais e mais toda a organização do partido, que não haja uma só localidade, uma só empresa ou fábrica, uma só escola, etc., onde a organização do nosso partido não esteja a funcionar.
A unidade das massas populares é o motor das transformações favoráveis à democracia e ao povo que se têm operado na cúpula das instituições criadas após o 25 de Abril. Ela constitui também a base essencial da unidade das forças democráticas. Hoje, como ao longo dos duros anos da ditadura fascista, o nosso partido empenha a sua força e a sua capacidade política na luta pela unidade das forças democráticas e patrióticas. Na nossa atividade, camaradas, fazemos todos os esforços para pôr em prática esta orientação. Podemos e devemos orgulhar-nos da contribuição que temos dado para o reforço e desenvolvimento do movimento unitário dos trabalhadores nas empresas, do movimento sindical unitário, dos movimentos unitários da juventude trabalhadora, dos estudantes, das mulheres e do próprio movimento democrático.
Na jovem democracia portuguesa, um lugar e papel especial cabe ao Movimento Democrático de Mulheres. Fazer do Movimento Democrático de Mulheres um grande movimento de massas das mulheres portuguesas, verdadeiramente interessadas na instauração do regime democrático em Portugal, já que só em democracia os múltiplos e vários problemas da mulher poderão ser amplamente discutidos, debatidos e progressivamente solucionados, eis os objetivos que se propõem as mulheres do Movimento Democrático de Mulheres.
Aos jovens comunistas, tirando os casos especiais que o seu partido necessitará para a sua organização geral, o seu dever é militar nas organizações unitárias da juventude trabalhadora. Defenderem lá as posições politicamente justas e os seus deveres revolucionários, sem, contudo, impedir o livre debate de ideias e deixar de aceitar as decisões maioritárias. Os comunistas não têm medo da unidade. Têm sido, pelo contrário, os seus mais consequentes defensores e são os mais que firmemente defendem as decisões democráticas.
Ao colocar a luta pela unidade das forças democráticas e patrióticas no centro da sua atividade, o nosso partido não se compraz com declarações de belo efeito. Propõe-se atuar na base de um conjunto de princípios que, sem afetarem o pleno desenvolvimento da personalidade própria de cada partido e organização democrática, torna impossível o real estreitamento dos laços de cooperação.
Unidade! 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 Unidade, 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 unidade.
Camaradas, tem a palavra o camarada Sérgio Vilarix.
Camaradas, o derrubamento da ditadura fascista no dia 25 de abril do ano corrente, colocou na ordem do dia a realização da tarefa patriótica de pôr fim à guerra colonial e ao domínio colonial português. No curto espaço de 6 meses, justo é salientá-lo, não obstante a grande complexidade do problema, foram dados grandes passos nessa direção. O que se passou na Guiné-Bissau e em Moçambique não tem paralelo na história mundial da descolonização. As Forças Armadas Portuguesas, que antes sob o regime fascista e colonialista faziam a guerra sem piedade contra as forças libertadoras daqueles países, confraternizam hoje com elas e ajudam-nos e aos seus povos a resolverem as difíceis tarefas que colocadas pela nova situação. É desejar que Angola se venha a repetir esses belos atos de confraternização e de cooperação. O governo provisório e o movimento das Forças Armadas, assim como as forças democráticas e as massas populares, estão vitalmente interessadas em vencer as dificuldades existentes e em evitar outras provocadas por qualquer passo menos refletido. O Partido Comunista Português, tal como se inscreve no projeto de programa posto à disposição e aprovação deste Congresso, entende que as negociações sobre o processo de descolonização de Angola deverão ter lugar com os representantes dos movimentos de libertação mais válidos, designadamente com o MPLA. Que este movimento é o mais prestigiado, tanto em Angola como internacionalmente, ninguém o duvida, e isso porque foi ele que mais consequentemente tem lutado pela independência da sua pátria. Camaradas, o caminho que falta percorrer para chegar à descolonização completa do que foi o Império Colonial Português está ainda cheio de escolhos. Estamos, no entanto, seguros de que eles serão vencidos se uma política realista, como esperamos, recíproca, orientar os passos ainda por dar. Hoje, as palavras guerra, combates, emprego da força devem ser varridas do vocabulário de ambas as partes e substituídas pelas palavras paz, negociações, cooperação, independência. Assim, se atingirá rapidamente a independência completa dos povos ainda sob o domínio português e se colocará na ordem do dia o regresso de todos os soldados e a redução do serviço militar obrigatório. Deixando de oprimir outros povos, Portugal será finalmente livre e independente, como proclama o programa do nosso partido.
Dou a palavra ao camarada Oliveira Dias, diretor da Faculdade de Engenharia do Porto.
Camaradas, a universidade, o ensino, é pago pelo povo. A universidade e o ensino só podem servir o povo. Estamos próximos da abertura do novo ano escolar. É provável que alguns problemas se levantem e desses problemas, problemas pedagógicos, problema da gestão das escolas, todos de um modo geral já têm conhecimento. Mas estes problemas, caros camaradas, estão longe de estar completamente resolvidos. É neste sentido que eu aqui lanço um apelo a todos, já que a todos o problema diz respeito, para que se debrucem sobre ele no sentido de encontrar as melhores soluções. Apelo concretamente para o Comitê Central do nosso partido, apelo para as organizações regionais, para as células em todas as escolas, que os comunistas se debrucem seriamente sobre os problemas de pedagogia, sobre os problemas de gestão das escolas, no sentido de desencontrar uma adequada solução. Camaradas, é absolutamente necessário que as escolas não paralisem. Camaradas, não poderia aqui esquecer o trabalho muito importante, e creio que ele ainda não foi aqui suficientemente realçado, que nas escolas tem realizado a União dos Estudantes Comunistas, a UEC.
Geral e Democrática do Ensino, os estudantes estão e estiveram a lutar por um dos objetivos centrais da Revolução Democrática e Nacional. Com o derrubamento da ditadura fascista e a conquista das liberdades democráticas, a Reforma Geral e Democrática do Ensino deixou de ser uma bandeira de luta do movimento estudantil e popular para ser um programa de ação. A sua concretização total depende do avanço do processo revolucionário, mas também da ação unida dos estudantes, dos professores e das autoridades académicas progressistas. A gestão democrática da escola foi um passo decisivo, mas outros há. Saneamento dos professores e autoridades académicas fascistas, recrutamento de novos professores, abolição de matérias e disciplinas reacionárias e sua substituição. Mudança de critérios de avaliação de conhecimentos são conquistas já alcançadas. No entanto, camaradas, muito há a fazer para a democratização da instrução e da cultura, que porá fim à ignorância secular a que as massas trabalhadoras eram submetidas. Como se afirma no projeto de programa em discussão neste Congresso, a democratização do ensino criará milhares de quadros intelectuais e técnicos, vindos das classes trabalhadoras, devotados à defesa dos êxitos da Revolução e capazes de impulsionar o rápido progresso do país. Nesse sentido, a União dos Estudantes Comunistas aponta como direções capitais da política educacional medidas visando o acesso efetivo às escolas médias e, muito em particular, superiores, dos filhos dos trabalhadores e a extinção do analfabetismo. Isso exige, desde já, uma redução dos custos das propinas e do material escolar, uma nova política social estudantil, bolsas de estudo, habitação, cantinas, transportes e outros serviços, e dos critérios de entrada da universidade, que deem toda a prioridade aos jovens oriundos da classe operária e do campesinato, aos jovens trabalhadores e aos jovens vindos das regiões mais afastadas do país. Viva os estudantes comunistas e a sua organização revolucionária, a UEC!
Viva!
Viva o Partido Comunista Português!
Viva!